a turma mais querida do Brasil chega aos cinemas para uma nova aventura. Mônica, Magali, Cebola, Cascão e Milena te esperam em Turma da Mônica Jovem. Reflexos do Medo. Hoje, somente nos cinemas. Verifique classificação indicativa.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Mas antes que eu chame o meu parceiro de podcast para nós conversarmos sobre a primeira incursão da Turma da Mônica Jovem nos cinemas, é preciso pedir aquelas 5 estrelinhas para você que nos ouve, que fortalece nosso trabalho. Se você for lá e der as 5 estrelas, que é um troço rápido, é grátis, é moleza, isso ajuda demais. O nosso trabalho vai chegar para mais pessoas, nós vamos ranquear melhor nas várias plataformas em que o podcast Papo de Cinema está disponível. Ou seja, dê 5 estrelas para a gente e compartilhe esse episódio com quem você gosta. Não é mesmo, Vitor Hugo Furtado, meu parceiraço de hoje?
Pô, Marcelo, nada melhor do que para falar de Turma da Mônica Jovem, os jovens da empresa, né? Falarem sobre Turma da Mônica Jovem. Não, é mentira. Toda a equipe do Papo de Cinema, ela é jovem de espírito. Estamos aqui para falar do mais novo filme da saga Turma da Mônica. Ainda que em outro universo.
Nesse momento, quem está ouvindo o podcast é nosso editor-chefe, Robledo Milani, que foi atacado agora por essa paulada do Vitor. E pensando se o próximo pagamento vai cair no dia certo.
desculpa.
Agora, Vitor, é interessante nós falarmos o seguinte, né? O Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, é um filme que está chegando aos cinemas dia 18, né? A gente está falando até a data porque nossos ouvintes podem estar ouvindo na semana de estreia ou podem estar ouvindo logo depois, enfim. Mas é um filme que está chegando com mais de 800 cópias em mais de 600 salas de cinema. Isso é super importante a gente frisar esse lançamento enorme da Imagem Filmes, porque diz respeito a uma força importante do cinema brasileiro, né? Como é fundamental que um filme brasileiro tenha essa capacidade de ocupação das salas de cinema. Lembrando que o Brasil é um país com um pouco mais de 3 mil salas de cinema, e quando a gente tem aí um produto internacional, um filme de super-herói, que às vezes ocupa 80, 90% do nosso parque exibidor, a gente sempre vem aqui e bate nessa tecla de como é importante que o cinema brasileiro tenha algum tipo de força, né? Algum tipo de capacidade comercial de chegar a muita gente. Né? E até lá no Papo de Cinema, nós convidamos você que está nos ouvindo a conferir. A gente tem uma matéria lá que tem indicação em todos os lugares que você pode assistir ao novo filme da Turma da Mônica. Então, vá lá no Papo de Cinema e fique por dentro. Aproveita lá, já compra o seu ingresso. Essa coisa toda é linda. Cinema brasileiro a gente tem que favorecer, a gente tem que conferir na primeira semana para que ele tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta, enfim. Cinema brasileiro é com a gente, né, Vitinho?
Aliás, Marcelo, a gente está gravando esse podcast na metade de janeiro e algumas políticas públicas já vêm, né, auxiliando o cinema brasileiro. Na última semana nós tivemos boas notícias, enfim. Mas engraçado, né, que depois da pandemia, finalmente o cinema brasileiro vem retomando um espaço interessante na sala de cinema. E o mais curioso é que a gente tem motivos para acreditar que Turma da Mônica, Reflexos do Medo vai fazer um bom público, porque um dos últimos grandes antes da pandemia foi justamente um filme da saga Turma da Mônica, né, que fez um bom público no ano de 2019, né, e o segundo, Turma da Mônica Lições, já começou ali a dar uma tropeçada, por óbvio, por questões sanitárias, né, porque acabou sendo no meio da pandemia.
Eu acho que é uma perspectiva muito boa, levando em consideração o que você está falando, porque nós, né, recentemente aí ficamos sabendo que o Minha Irmã e Eu, filme da Tata Werneck, da Ingrid Guimarães, bateu mais de 1 milhão de espectadores. O filme do Mamonas Assassinas saindo super bem. Então, assim...
E um pouquinho antes, né, Marcelo? Só para te ajudar, o nosso sonho, o filme do Claudinho Buchecha.
Exatamente. Então, assim, parece que as pessoas estão voltando ao cinema muito lentamente, se a gente pensar que o processo da pandemia, né, já está arrefecendo há algum tempo, né? Então, o cinema está agora retomando isso, e o cinema brasileiro precisa dessa força, precisa de um produto como esse. E o Turma da Mônica, Reflexos do Medo, né? O Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, a gente nunca pode esquecer dos jovens, né? Estou eu aqui, que senão nem sou tão jovem assim, esquecendo dos jovens. Mas esse é um filme que eu acho que tem um potencial muito interessante, até porque, né, Vitor, é importante a gente pensar que ele chega depois de um caminho que foi pavimentado por dois filmes muitíssimo bem-sucedidos da Turma da Mônica clássica, né, o Lições e o Laços, que são dois filmes que a gente aqui no Papo de Cinema adora. E eu não vi ainda a série de TV, mas dizem que a série original Globoplay da Turma da Mônica, que é uma série com argumento original, ela também é muito bem-sucedida. Então, assim, a Turma da Mônica entrando nesse mundo audiovisual, agora a Turma da Mônica Jovem, ela já se beneficia desse carinho que o público já desenvolveu com a Turma da Mônica. Claro, né? A gente está falando aqui de uma propriedade intelectual, gente, que surgiu em 1963, a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica Jovem é um pouco mais jovem, ela nasceu em 2008, mas também, né, já tem o seu lastro de admiradores, né? O Turma da Mônica clássico é para toda a família, Turma da Mônica Jovem, ele já é um produto mais infanto-juvenil, né, Vitor? Aliás, Vitor, leste Turma da Mônica Jovem?
O meu contato com Turma da Mônica Jovem, claro, Turma da Mônica clássica, por favor, né, Marcelo? A gente foi, eu, tu, várias outras pessoas, tu acabou de dizer, nós estamos falando de uma propriedade intelectual de 60 anos, ou seja, gerações cresceram e foram alfabetizadas lendo a Turma da Mônica, mas o Turma da Mônica Jovem, primeiro contato que eu tive foi porque o meu irmão, então, com 9, 10 anos de idade, pirou no Turma da Mônica Jovem e ele tem até hoje os primeiros números. Os primeiros 50, pelo menos, ele tem lá. Então eu li ali, né, pra ele, junto com ele ali, há quase 20 anos, essas revistinhas, né, esses gibis. E o mais engraçado é que a Turma da Mônica Jovem, Marcelo, ao contrário do que pode se pensar, não é para um público adolescente. Tu lê lá certinho as revistinhas, tu vai perceber que é para um público infantil, mas mais para pré-adolescente. Porque tem aquela coisa clássica, né, Marcelo, de tu é criança, tu quer ser pré-adolescente. Tu é pré-adolescente, tu quer ser adolescente. Tu é adolescente, tu quer ser adulto. E daí para também, né? Porque depois de adulto, tu não quer ser mais nada. Tu quer voltar atrás, né? Mas as histórias são muito para pré-adolescente. Eu diria ali, claro, tem algumas relações assim mais amorosas, né? Coisas que talvez não sejam tão indicadas para crianças. Mas ele, eu diria que fosse assim, de 10... a 14 se encaixa ali tranquilo, né? Um pouco para mais, um pouco para menos, mas se encaixa. Mas essas histórias, já para quem já tá quase fazendo 18, já talvez não consiga se identificar da mesma maneira. Mas o que a gente tava falando antes? A gente tava falando de filmes brasileiros que fazem sucesso. Pô, a gente falou Claudinho Buchecha, né? Símbolos da cultura pop. Mamonas Assassinas, símbolos da cultura pop. Turma da Mônica, independente da sua idade, se é a clássica, se é adolescente, é parte da cultura pop brasileira. E a gente sempre vai querer fazer movimento antropofágico de se alimentar do que a gente é, sabe? Então, não importa se é clássico ou se é jovem, a essência está ali, algumas coisas mudam. E é interessante pontuar dentro disso, Marcelo, que Turma da Mônica Jovem é um universo à parte. Não necessariamente são os personagens clássicos que cresceram. Alguns têm algumas características ainda, preservam algumas, mas outros negam elas. Outros personagens, por exemplo, mudam de nome. Por exemplo, o Louco. O Louco, na nova, né, em Turma da Mônica Jovem, ele é o Licurgo. Ele tem algumas características, mas ele tem uma outra história pregressa, enfim. Algumas coisas mudam muito. Então, se a gente mergulhar nesse universo, esperando que tudo seja igual e seja só uma pequena evolução, também está errado, porque muitas coisas mudam.
E uma coisa que é interessante, nós tivemos lá no Papo de Cinema a oportunidade de fazer uma entrevista com o Marco Saraiva, que é diretor executivo da Maurício de Souza Produções, falando um pouquinho exatamente sobre esses projetos audiovisuais dentro das propriedades intelectuais do Maurício de Souza, né? E aí ele falou assim que é muito importante a gente diferenciar, e que essa era uma preocupação da empresa, diferenciar o que era a Turma da Mônica clássica e o que era a Turma da Mônica Jovem. Tanto é que eu perguntei para ele, eu disse, Marcos, todo mundo pergunta por que que não se manteve o mesmo elenco da Turma da Mônica, né? Até porque o elenco do Laços e do Lições é um elenco que já cresceu e a distância de idade com esse elenco novo não é tão grande assim. E aí ele disse, para a gente era super importante diferenciar. Se fosse o mesmo produto, a gente ia fazer uma coisa meio Harry Potter. Nós íamos acompanhar, de fato, o crescimento, talvez até acompanhando esses personagens enquanto adultos. Mas é muito importante frisar, são mundos, como tu falou, perfeitos. São mundos, são universos completamente diferentes. Ele disse, então, para a gente era fundamental nós nos desvincularmos a imagem, inclusive daqueles atores, daquelas atrizes, porque o universo não é mais o mesmo. Aliás, Fica também aqui o convite para você ir lá no Papo Cinema e conferir essa entrevista exclusiva com o Marcos Saraiva, porque ele fala de outros projetos audiovisuais da Maurício de Souza Produções. Tá chegando série da Milena em 2024, aí é o streaming. Tá vindo aí longa-metragem do Astronauta. Maurício de Souza deu um spoiler num grande evento aí em 2023, falando sobre um projeto aí com o Horácio. Tem projeto com o Piteco, enfim. Se você quiser ficar bem informado a respeito de todo esse trajeto da Maurício de Souza Produções e do que vem pela frente, vai lá no Papo de Cinema e confere essa entrevista. Aliás, só uma curiosidade, Vitor. O Marcos Saraiva, ele não é só diretor executivo da Maurício de Souza Produções. Ele é filho da Mônica Souza, que é filha, que é diretora comercial do grupo, mas que, por sua vez, é filha do Maurício de Souza, e ela é a grande inspiração para a nossa querida Dentuça, a Mônica.
Tu foi falando ali os personagens, Marcelo, e eu fui me lembrando como a gente esquece, às vezes, como esse universo é rico, né? Óbvio que a gente não esquece da importância cultural da Turma Clássica, mas a gente esquece quantos personagens existem nesse universo, né? Me lembro de claro que tinha uma identidade visual muito clara para quando eu era criança, ver na banca, não importa se fosse um personagem novo, tu sabia que era da Maurício de Souza Produções por causa do traço. Mas eu me lembro de volta e meia descobrir um personagem novo, né, que foi sendo criado. Me lembro que, olha só, pode dar risada, Marcelo.
Eu vou rir.
Quando eu era criança, o mais novo personagem, quando eu tinha 10 anos, foi o Ronaldinho. Então, assim, eles foram acompanhando, sabe? É muito legal. Cada geração pode dizer qual foi o seu personagem novo da vez, né?
E é importante também a gente saber valorizar os nossos gênios da raça, né, Vitor? Os nossos grandes brasileiros e brasileiras, enquanto eles ainda estão vivos. E o Maurício de Souza é um grande criador que levou a Turma da Mônica para o mundo. Se você que está aí nos vendo, você for lá no Google e pesquisar Maurício de Souza, Osamu Tezuka, você vai ver que o Osamu Tezuka, considerado talvez um dos grandes, se não o maior criador de mangá do Japão, vocês vão ver fotos deles, vocês vão ver intercâmbios, justamente porque o mundo reverencia o Maurício de Souza e é importante que a gente faça isso. Aliás, uma coisa curiosa, nessa entrevista com o Marcos, ele falou que o Maurício, ele faz questão de supervisionar todas as etapas do processo criativo de todos os produtos da Maurício de Souza Produções. Então, assim, houve um diálogo dele e dos roteiristas dos quadrinhos com os roteiristas do filme, para que o filme fosse coerente com o que cada personagem representa nesse universo. Então, assim, eu acho isso muito interessante, acho importante a gente sempre valorizar uma figura como o Maurício de Souza. Mas agora, antes que a gente comece a entrar de fato no filme que chega no dia 18 aos cinemas aí pela Imagem Filmes, nós vamos fazer um breve intervalo, que você vai ficar com uma dica super importante. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo.
A turma mais querida do Brasil chega aos cinemas para uma nova aventura. Mônica, Magali, Cebola, Cascão e Milena terão que enfrentar seus medos e superar os desafios da adolescência nesta história diferente de tudo que você já viu. Muito mistério, magia e suspense te esperam em Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Hoje, somente nos cinemas. Verifique classificação indicativa.
Mas sobre o que nos fala a Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo? Os personagens que a gente aprendeu a amar estão chegando no ensino médio, né? Nos Estados Unidos chamam de ensino secundário, é a mesmíssima coisa. Estão chegando no ensino médio, aliás, né, Vitor, recepcionados pelo Maurício de Souza. Isso não é nenhum spoiler, a gente divulgou no Papo de Cinema uma cena que mostra, a cena que mostra o Maurício de Souza recepcionando esses personagens.
Aliás, Marcelo, no primeiro bloco eu ia dizer que o Maurício de Souza é tranquilamente o Walt Disney brasileiro, mas ele pode ser também Stan Lee, porque Stan Lee também gostava de aparecer nos filmes, e o Maurício de Souza, pô, recepcionando ali a galera.
E aí o que que acontece? Existem duas intrigas acontecendo, uma ordinária e uma extraordinária. Ordinária, porque assim, o que a gente vai ter são esses personagens lutando contra a venda do Museu do Limoeiro. O Licurgo, que é o diretor da escola, está com uma série de dívidas e ele vai precisar vender o Museu do Limoeiro. E aí, os nossos intrépidos jovens vão ter que lutar contra este monstro, Vitor Hugo, esta quimera da especulação imobiliária, para salvar um pouco da memória do bairro do Limoeiro. E a questão extraordinária é porque existe pairando sobre essa galera uma lenda urbana do Cabeça de Balde, que é uma entidade que ninguém sabe ao certo de onde vem, ninguém sabe ao certo o que quer, que pode estar ali mexendo os pauzinhos para movimentar toda essa celeuma no bairro do Limoeiro. Então, assim, é interessante que a gente tem uma possibilidade de ter um filme que flerta muito com o suspense, flerta muito com o terror, né? Em alguns momentos flerta com o terror. Tem uma questão da comédia romântica, vocês vão ver um Cebola, não é Cebolinha, se falar Cebolinha ele fica pistolaça. Vocês vão ver o Cebola apaixonado abertamente pela sua Mônica, né? Então, assim, é um filme completamente diferente, né? Repetimos aqui, é um filme que faz parte de um universo diferente da Turma da Mônica clássica e ele tem uma pegada completamente diferente. E é interessante, assim, nós também nesses dois filmes, né, Vitor, nos filmes e nas séries da Turma Clássica, a gente aprendeu a gostar muito desses atores e dessas atrizes que deram vida aos personagens. E aqui o elenco é muito interessante também. O elenco, aliás, é um dos destaques desse filme. A gente tem a Sofia Valverde fazendo a Mônica, o Xande Valois fazendo o Cebola, a Bianca Paiva fazendo a Magali, o Theo Salomão interpretando o Cascão, a Carol Roberto fazendo a Milena. E, além disso, nós temos participações especiais de Eliana Fonseca, a gente tem a participação especial da Júlia Rabelo e do Matheus Solano. Matheus Solano, que interpreta o professor Licurgo, essa nova versão do Louco. Aliás, conversei com o Matheus Solano antes de uma das pré-estreias do filme, da pré-estreia aqui no Rio de Janeiro. Então, vá lá no Papo do Cinema, que tem uma entrevista exclusiva com o Matheus Solano, ele falando do Licurgo. Mas tem mais entrevista no Papo do Cinema e a gente falou bastante com o elenco, né, Vitor?
É, careca, eu ia dizer, tu conversou com o Matheus Solano, mas eu e o Robledo Milani, nosso editor-chefe, fizemos um bate-papo daqueles, foi o grupo inteiro. Só faltou, por alguns outros compromissos, a Sofia Valverde. Você pode ir lá no Papo de Cinema, estão todas as entrevistas lá, pode assistir. Tá no nosso canal do YouTube, inclusive, que tá indo de vento em polpa. E é divertido, Marcelo, a gente acompanhar ali eles relatando como foram os testes, né, pra participar do filme. E também dessa coisa, né, de eles... Eu comentei até com a Bianca Paiva e com a Carol Roberto, daquela coisa que tinha do documentário do Harry Potter, por exemplo, onde se resgatam os 20 anos do primeiro filme. Onde o Rupert Grint, o Daniel Radcliffe, né, a Emma Watson, eles já não sabiam mais quem eram os personagens e quem eram eles, né? Porque eles acompanharam aquilo ali por muito tempo. As meninas, principalmente, falaram muito sobre isso, né? Poxa, mas eu me vi tanto naquela personagem, e daí eu já não sabia mais também se eles tinham me escolhido porque eu era parecido ou só por semelhanças físicas, mas ela também tem um ímpetos tão parecidos com os meus. Então é divertido de observar essa confusão mental desses artistas, né? Que já não são mais criancinhas, né, Marcelo? Apesar de eles estarem fazendo adolescentes, a Bianca Paiva, o Xande Valois, o Theo Salomão, a Carol Roberto, todos eles já estão na casa dos seus 20 anos, né? Então eles já são bem crescidinhos. E eles têm uma trajetória progressiva interessante também. Se vocês forem lá no Papo de Cinema, eu fiz um artigo que se chama Quem é Quem? Falando um pouco mais de todos os artistas, né, todos os atores que estão no filme e seus respectivos personagens, e eu resgato um pouco também da trajetória artística deles. E todos ali já participaram de longas. O Xande Valois, por exemplo, participou tranquilamente de umas 7, 8 novelas, e novelas de grande sucesso. Inclusive, alguns trabalharam juntos em outros filmes, que é o caso da Sofia Valverde e da Bianca Paiva. Até esqueci de perguntar isso pra Bianca Paiva, mas me parece até que a Sofia pode ter indicado a Bianca ou a Bianca pode ter indicado a Sofia, porque elas participaram de dois filmes juntos. Então, assim, é interessante como eles já fizeram amizade, como esse grupo está se familiarizando. E isso dá a entender também, né, no filme, Marcelo, porque uma das minhas cenas preferidas do filme é logo o início. Começa a tocar ali Legião Urbana, Tempo Perdido, Somos Tão Jovens, e eles se unindo. Pô, é emocionante de ver eles se reunindo ali, se abraçando, dizendo que vão ser amigos para sempre, enfim. Tá bonito de ver esse grupo se formando e quem sabe aí outras sequências vão vir e eles vão e cada vez mais se fortalecendo, né?
Vocês já viram que no quesito pronúncio o Vitor vai muito mais, né? Eu falei Xande Valois, ele já foi no Valois, já
foi francês. Não, porque o Robledo perguntou pra ele, Marcelo, é Xande Valois ou Valois? Ele, Valois, Valois. Ah, não, então é Valois.
Então tá. Aqui no Papo de Cinema a gente traz a informação. Eu acho que você já percebeu que se você quiser saber tudo e mais um pouco de Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo, é lá no Papo de Cinema. A gente tem entrevista, tem artigo especial, tem notícia indicativa de onde você pode assistir ao filme. Então, se você está interessado de ir ao cinema, conferir, dá uma passada antes no Papo do Cinema. Aliás, dá uma passada no Papo do Cinema antes e depois de conferir o filme para você ficar super bem informado sobre essa produção. Agora, uma coisa que nós não falamos ainda, né, Vitor? Esse filme é dirigido pelo Maurício Essa. O Maurício Essa, para quem está nos ouvindo aí, não tem tanta familiaridade com o universo audiovisual, é um profissional para lá de gabaritado, é um profissional muito experiente e que, olha só, curiosamente, é um cara que co-dirige o clipe Diário de um Detento do Racionais MC. E até aconteceu um dos grandes clipes da história da música brasileira.
O cara surfa, né? O cara surfa em temas diferenciados, variados.
Também dirigiu o clipe, Vitor Hugo, de Barbie Girl da Kelly Key. Esse aí fez um sucesso.
Agora não precisa falar mais nada. Agora o currículo está carimbado, tá? Isso é um clássico dos anos 2000.
Mas olha que interessante, se a gente for olhar a carreira do Maurício Essa, ele é um cara que tem experiência com produções infantis. Basta dizer que ele é o diretor de Carrossel, o filme, Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Ele é um cara que dirigiu também, olha só, numa esfera completamente diferente. A gente vai agora para os True Crimes. Ele dirige os filmes baseados no caso da Suzane von Richthofen, Menino que Matou Meus Pais, A Menina que Matou os Pais, e A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Então, olha só que interessante. E outra coisa que é interessante a gente pontuar, o Maurício atualmente está envolvido com o filme do Maníaco do Parque, que também é um true crime, baseado numa história real. Então, assim, o que nós temos aqui é a direção de um profissional muito experiente, né, que tem essa capacidade de transitar sobre registros completamente diferentes. E eu acho muito legal a gente trazer essa questão da direção para a conversa, Vitor, porque quando nós pegamos os filmes, o Laços e o Lições, eles foram dirigidos pelo Daniel Rezende, que não parecia uma escolha tão óbvia assim para dirigir o Turma da Mônica, porque ele tinha uma carreira brilhante como montador. O Daniel é montador de Cidade de Deus, montou o filme do Terrence Malick, um grande profissional da montagem, e que então tinha estreado na direção de longa-metragens com Bingo, com um filme que é tudo. Ah, mas é um filme de palhacinho, é infantil.
Não, vai não nessa, é vai nessa. Aliás, há boatos, Marcelo, que Todd Phillips assistiu o Bingo, o Rei das Manhãs, e aí ele escreveu o roteiro de Coringa de 2019.
A gente vai lançar essa polêmica requentada aqui, fica pra... A gente lançou pro universo e você que segura se você quiser. E aí aqui é puramente um palpite, Vitor, porque não é informação, é um palpite. Eu acho que o Maurício também deve ter sido escolhido por isso, justamente porque é um profissional muito experiente, é um cara que tem tarimba, é um cara que, para lidar com um elenco que mescla, entre aspas, novatos, que, como tu disse, embora sejam muito jovens, já tem uma estrada, né, no audiovisual, mas com uma galera que sim, aí sim, a gente tá falando do Matheus Solano, de muitas novelas, de filmes, a gente tá falando da Júlia Rabelo, que a gente conhece muito pelo Porta dos Fundos, mas que também de lá para cá já fez muitos filmes, e o que dizer de Helena Fonseca, né, que é uma grande figura da TV, do teatro, do cinema brasileiro. Então, assim, o Maurício me parece uma escolha, nesse sentido, uma escolha muito acertada, justamente para tratar com esse elenco heterogêneo, com esse elenco que precisa ter um núcleo ali, né, o núcleo dos adolescentes, que é um núcleo que vai ter os namoricos, que vai ter o medo do Cascão, porque o Cascão morre de medo do Cabeça de Balde. A gente vai ter ali o Cebola apaixonadinho, a gente tem o Cebola tem um rival no filme, a gente nem vai entrar muito nisso, mas ele tem um rival, talvez, pelo coração da Mônica. Será? Você que está nos ouvindo, que ainda não assistiu ao filme, será que o Cebola perde o coração da Mônica para esse rival? E também tem a questão de a Mônica, durante todo esse processo, também ter uma rival, né? Eu vou dizer, é uma Regina George de Meninas Malvadas,
é a mesma coisa.
Só que dentro do bairro do Limoeiro, que é alguém que quer ser presidente do Grêmio Estudantil, e a Mônica, super idealista. A Mônica, olha, a Mônica é faca na bota, como a gente diz no Rio Grande do Sul, hein? Ela é super idealista e ela resolve concorrer a esse cargo de presidente do Grêmio, inclusive justamente para evitar que o Museu do Limoeiro seja vendido. Eu acho isso muito legal, embora não seja algo tão desenvolvido no filme, né, Vitor? Mas é uma subtrama muito interessante, porque a gente está num processo em que as cidades parece que elas vão meio que se transformando supostamente em prol de um progresso que é inevitável, só que a gente esquece que, às vezes, derrubar um prédio centenário para construir um espigão super moderno, ele não só leva uma edificação, mas ele leva uma memória afetiva, ele leva uma parte da história, né? Então, eu acho interessante que o filme também toca nesse assunto, assim, de como é importante a gente resistir para que esses espaços também resistam, né?
Olha aí, já encontramos uma semelhança entre Turma da Mônica Jovem e Retratos Fantasmas, um dos grandes filmes brasileiros de 2023. Mas tu falou que essa não foi tão desenvolvido na trama, né, Marcelo? Mas ela se baseia muito também no que Turma da Mônica sempre foi, né? Eles sempre trataram, nunca teve melindre assim, né, nas revistas da Turma da Mônica, de tratar esses assuntos, digamos assim, um pouco mais espinhosos, né? Então eu achei isso muito interessante, assim, basicamente... se seguiu uma tradição. Mas os personagens, por outro lado, Marcelo, a gente consegue ver muito bem ali como eles, as suas características são preservadas e a gente consegue entender muito bem cada um deles, né? Não importa se a Mônica tá vestindo vermelho e se a Magali tá vestindo amarelo, a gente consegue entender muito bem ali cada um. Pô, o misticismo da Magali de sempre ali tá super aflorado, né? Aliás, é o personagem que eu mais gostei, tá? Eu não sei, ela me encantou demais, o personagem da Magali. E a Mônica, realmente, como tu disse, se tornou uma pessoa idealista, né? Ela se tornou uma pessoa de opiniões fortes. Ela era uma criança bem irritada e essa irritação se converteu na adolescência em um idealismo, né? Achei isso muito legal. E o Cebola, também, esse cara que tá sempre pronto pra defender seus amigos, né? O Cascão, do Théo Salomão. Pô, agora a maior característica dele não é não gostar de banho. Pô, agora ele é um atleta. Cebola é um daqueles atletas, né, Marcelo? Atleta do parkour. Marcelo Miller, que faz parkour no Rio de Janeiro, caso você não saiba.
Se eu, por acaso, tentasse qualquer movimento do parkour, Vitor, talvez eu teria que me ausentar do podcast Papo de Cinema e dos meus compromissos profissionais diários por pelo menos 6 meses por conta de um travamento na coluna.
Exatamente. Mas os personagens são bem, bem desenvolvidos, né, Marcelo? E os personagens que eles citam também durante o filme, a gente fica com aquela curiosidade, né, de ver nos próximos filmes, se houverem, né, e certamente haverão outros capítulos. Por exemplo, o Cascão, em duas oportunidades, fala do tio dele. E o tio dele, depois que eu fui me lembrar, que é o Capitão Feio. Então, sabe, eu fiquei muito interessado também de ver esses outros personagens. O Franjinha, enfim, o Franjinha que, na verdade, já era adolescente na formação clássica. Então, ele tem tudo para ser um adulto, né, na Turma da Mônica Jovem, enfim. Todas essas curiosidades são ali dispostas para o espectador.
E tu falou assim da continuidade, né, Vitor? É bom a gente sempre lembrar, nessa conversa com o Marco Saraiva, ele disse que inicialmente a ideia inicial da Maurício de Souza Produções é que a Turma da Mônica Jovem seja uma quadrilogia. Podemos esperar, então, além do Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, mais 3 filmes com essa galerinha da Turma da Mônica Jovem. Já tem umas... A gente não vai entregar muito aqui. Hoje a gente não vai fazer tanto spoiler. Mas o filme já dá ele acaba com um gancho super interessante da aparição de alguém que nós já citamos por aqui, mas nós não vamos esmiuçar muito isso. Então fiquem ligados, não saiam da sala, porque tem cena durante os créditos, hein? Nós, aqui do Papo de Cinema, queremos é que se você for ao cinema assistir a Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, você volte aqui, comente. Diga o que você achou do filme, o que você achou do nosso bate-papo. Vá lá no site, lá no Papo de Cinema, e veja as nossas matérias especiais. Interaja conosco, a gente gosta muito dessa troca com o público. Mande esse podcast para quem você gosta, quem tá afim de ver o filme ou quem já viu o filme, que a gente gosta que é de interação, né, Vitinho?
Ah, é isso mesmo, a gente não pede nada, né, pessoal? A gente só pede que você vá ali, dê as 5 estrelinhas. Se quiser, comenta, se não quiser, não precisa comentar, mas preferencialmente dê as estrelinhas, porque a gente tá ranqueando super bem nas plataformas de áudio e a gente quer ranquear cada vez melhor. E também, é claro, vão lá no Papo de Cinema, que material da Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, é o que não falta.
É isso então, gente. Um grande abraço e até a próxima.